Polícias, no debate das 10 de hoje, eu recebo o novo comandante do 23º Batalhão, o Coronel Norberto Lima Garcês Júnior, o delegado titular de Afogados, o Biratã Rocha, para a gente falar do trabalho das polícias. O Coronel Norberto já chega, né, e tem já uma ação de muita repercussão, que é essa ação capitaneada pelas polícias no combate ao tráfico de drogas em Afogados, operação que pegou pesos pesados, pelo que a gente tem de informação preliminar, que pode desencadear, quem sabe, outras operações. Vamos falar sobre isso também. Apresentar o novo comandante que está chegando ao Afogados, estava atuando em Serra Talhada, é natural da capital pernambucana. Também vamos falar sobre o trabalho que as polícias vêm tendo. Não bastasse toda a atribuição das polícias, esse trabalho em meio à Covid-19, ao coronavírus, que é um trabalho sempre delicado, porque em alguns casos é fazer com que o cidadão que tem seu estabelecimento comercial regular tenha que cumprir os decretos do governo do estado, que são necessários nesse tempo de pandemia. Enfim, são vários temas aqui pra gente debater. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou 99956-1213, ou pelo zap da Pajeú, que é o 99956-1213, nossos aplicativos, nossas redes sociais, pode continuar participando. Eu queria começar pelo coronel para a gente conhecê-lo bem, né, porque houve a saída do comandante anterior, Costa Júnior, e chegou a falar num nome, depois se falou no outro e foi confirmado o nome do coronel para vir a Afogados da Engazeira. Estava até brincando com ele, dizendo que certamente o doutor Biratã já deve ter feito a apresentação da cidade, né, do quão Afogados é uma cidade acolhedora, e tenho certeza que o senhor vai ter uma ótima passagem pela cidade. O senhor estava há quanto tempo em Serra Talhada? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite aqui para estarmos juntos aqui nessa manhã e falar um pouco sobre as atividades da Polícia Militar. Na realidade, eu estava comandando a cidade de Belém de São Francisco há 2 anos e meio, e aí recebemos essa nova missão para vir aqui para a cidade de Afogados, para que possamos continuar, né, com os trabalhos que estão sendo feitos, que foram feitos aqui, e somar o pessoal da Polícia Militar, somar ao efetivo da Polícia Civil, que em todos os locais que nós estamos, sempre essa parceria é o que dá certo, né? A parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil é o que vem proporcionando à população essas ações, e que cada vez mais só traz segurança, né, para a nossa sociedade.
Uhum. O senhor chegou quando Afogados, e qual foi a impressão inicial da tropa do 23º?
Na realidade, eu estou aqui há 2 semanas. Uhum. Né? Então, eu já conhecia, porque aqui na região, no sertão, eu opero desde 96, né, quando vim para aqui ainda tenente, e trabalhei 8 anos na Ciosac. Então, toda essa área aqui a gente tem um conhecimento, e a tropa daqui, como a gente já tem essa bagagem, né, de ficar aqui nessa área, então a gente tem conhecimento aí da tropa, e é um pessoal que realmente eles vivem para servir a sociedade, principalmente aqui do Pajeú. Né? Então é um pessoal proativo e que sempre estão prontos para servir.
Muito bem. O delegado Biratã Rocha está conosco aqui também, e pode, o coronel também pode complementar, falar dessa operação que foi noticiada ontem, né? Uma operação importante com a participação das polícias para desencadear, né, e confrontar um problema que não dá folga na pandemia do coronavírus. Pelo contrário, acho até que se aproveitem, ou tentam se aproveitar desse período em que o foco é outro, né? E ontem as polícias civil, militar e científica cumpriram um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes em Afogados, uma significativa atuação no Pajeú. Foram 2 pessoas presas, né, um traficante com atuação importante na região, pedras de crack, cocaína, operação grande, né, doutor Biratã? O que é que o senhor pode detalhar sobre a preparação e a realização com a Polícia Militar dessa operação. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nosso colega jovem Tito, ao tenente-coronel Norberto aí, Deus quiser, companheiro de Caatinga, né? Mais meu estilo, né, Nil? Uhum. De operações mesmo. É, boa sorte aí no trato com a Polícia Militar, sempre à disposição para que a gente coíba a grande maioria dos crimes, mas que a gente leve em questão maior essa parte do tráfico. Eu gosto muito de analisar o tráfico, Norberto, desculpa, como o sol, né? Que ele irradia vários crimes, principalmente o homicídio, né? Se a gente olhar direitinho, 80% dos homicídios que acontecem hoje no estado de Pernambuco tem alguma conotação com o tráfico, seja direto ou indireto, né? E nas cidades que eu passei, graças a Deus, o trabalho bem feito em relação ao tráfico trouxe consequências para o controle do homicídio. Afogados aqui está controlado em termos de homicídio. Eu não lembro nem o último homicídio que aconteceu aqui, mas tenho certeza que o último foi com conotação de proximidade, que é uma coisa que a Polícia Militar, a Polícia Civil, não tem como evitar. Na verdade, esse monitoramento já vinha há mais de 2 meses desse alvo. A gente sabia que ele estava fazendo tráfico. Ele tentou se evadir, mudou de residência para dificultar as investigações. A gente conseguiu drogas enterradas, uma significativa quantidade de maconha, né? 2 quilos de maconha. A gente está fazendo ainda o vínculo com a pessoa. A gente ontem conseguiu a apreensão de mais de 500 pedras de crack. Isso é uma coisa, valores de R$5.000 praticamente, se uma pedra for vendida a cada R$10. Sem se falar nos efeitos deletérios, né, que essa droga em especial, ela converge, ela traz para a pessoa e, consequentemente, para familiares e para a região. E, com isso, tirando esse foco, principalmente naquela região ali da Rua Nova, a gente vai diminuir muito o âmbito de crimes de furto, né? Furtos, pequenos furtos que infelizmente a gente tem conhecimento, tenente coronel Norberto, que furtos insignificantes no primeiro momento, mas que são a mola propulsora para a prática de vários delitos, como o tráfico, como o homicídio. Enfim, como eu até te passei informalmente, Nil, eu sei que o momento é difícil, né? A gente vive num momento crítico no âmbito da saúde. As polícias, nesse nível, estão como apenas coadjuvantes com relação às pessoas da saúde, sanitaristas, médicos, enfermeiros, dentre outros, pessoas da educação, os gestores políticos, imprensa, que tem que divulgar o que está acontecendo. E chega essa dificuldade para a gente nesse momento, porque além da gente ter que coibir o crime, além da gente ter que manter a sociedade em urbanidade, em tranquilidade, em paz pública, a gente tem que fazer com que a sociedade não se descontrole frente a essa pandemia de saúde. É um caso muito grave. A gente sabe que a parte econômica é uma coisa que vai trazer consequências nem matematizadas, vamos dizer assim, uhum. Desculpa essa palavra, uhum. Mas isso, a gente pode presumir. Mas o que eu sempre gostei de dizer, e tenho certeza aqui que com o tenente-coronel Norberto, novo comandante, vai fazer, é que a gente promete trabalho. E através do trabalho a gente tem as consequências de uma boa ação, e com o respeito e a ajuda da sociedade a gente vai manter Afogados da Engazeira na tranquilidade.
O senhor soltou uma nota genérica sobre a ação, e de vez em quando tem um colega meu de blog, que não tem foto dos acusados, não tem nome. Por que o senhor está preservando o que é a lei, essa lei que o senhor falava de abuso de autoridade, ou é preservando por conta de próximos passos? Por que esse cuidado nesse momento?
Não, Nil, realmente é em relação à nova lei, né? Você sabe que eu também sou acadêmico, né? Sou professor em 2 universidades aí. E eu peguei esse tempo de dezembro e de janeiro para dar uma estudada, uma ampliada nos conhecimentos, para não prejudicar não só o Biratã como pessoa, mas o Biratã como gestor, a Polícia Militar, agora representada pelo tenente-coronel Norberto, para que a gente não faça qualquer tipo de ação e seja prejudicado por querer fazer uma ação positiva. Então, a gente está com essas limitações, não pode mais fotografia. Algumas quantidades de entorpecente a gente não pode passar, justamente porque necessita de uma constatação perita de uma perícia médica, né? Tanto é que ontem, Nil, para você ter uma noção, como foi perfeito o trabalho da Polícia Científica, a gente encontrou apetrechos que estava sendo utilizado para dividir a droga, para esconder a droga como uma boneca. Uma boneca era servida para mudar a cocaína de um local para outro para vender. Isso foi constatado pela Polícia Científica no local de crime. Quantidade excessiva de valores. A gente pegou, a gente monitorou durante praticamente 6 horas isso ontem, e a gente viu o trânsito de pessoas comprando entorpecentes nesse local. A Polícia Científica constatou, Norberto, até mesmo uma gilete que servia para cortar o crack. Então, um trabalho em conjunto das polícias, Polícia Civil, Militar e Científica, que enaltece esses trabalhos já realizados outrora e que traz mais tecnicismo. Porque eu gosto muito de dizer assim, às vezes a gente diz assim, o judiciário está soltando. Mas esquece que se a gente não levar elementos de informação
robustos
para justificar, embasar e motivar a decisão do juiz, ele não pode fazer nada, né? A gente não pode trabalhar com emoção, a gente tem que trabalhar com racionalidade. E agora, com esse novo pacote anticrime, com essa nova lei de abuso de autoridade, a gente tem que trabalhar ainda mais com tecnicismo, que consequentemente vai trazer a nossa legalidade, como sempre foi posta, pelo menos no meu caso, nesses poucos mais de 2 anos em Afogados da Engazeira.
Agora, tem uma foto divulgada da operação, inclusive com o banner do batalhão, da Polícia Científica, da Polícia Civil, e eu confesso aos senhores que eu nunca vi droga para me mostrar, assim, crack, eu acho parecido com uma pedra de rapadura. Ou com doce de leite. Esse pó branco aqui, eu sei que não é farinha, isso é cocaína?
Eu não posso te dizer isso, Nil. A perícia que tem que dizer. Uhum. Pode haver alguma mistura aí. A gente tem que trabalhar não com espetáculo, né? A gente tem que trabalhar com racionalidade. Eu até não passei. A gente não colocou na resenha essa quantidade, não foi entendendo, coronel, porque a gente tem que ver. E por mais que o trabalho da persecução penal, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Científica seja feito, a gente tem que reservar os direitos e garantias, né? A gente não está preocupado com a pessoa que prendeu, a gente está preocupado com os fatos que a pessoa praticou. E independente de quem seja a pessoa, a gente vai respeitar e, se for o caso, a gente vai prender, porque estamos para fazer isso.
Comandante, por onde o senhor passou, né, seja nesse trabalho na CIOSAC, esse trabalho de campo, seja nessa passagem por Serra Talhada e por outras cidades do sertão, esse foco do tráfico de drogas é realmente o que acaba predominando e a partir dele que, como disse o doutor Bira, se enraizam outros crimes? Essa vai ser a maior preocupação, uma das maiores preocupações do seu comando aqui?
Na realidade, a gente verifica em todas as cidades. Hoje a droga é um câncer, né? Então ela atinge desde crianças, né, adolescentes, principalmente, porque é a forma como eles atuam diretamente no adolescente, para que foge aí adultos que serão consumidores, né, contumazes, né? Mas a gente verifica isso também, como o doutor Biratan aqui relatou, a respeito de outros crimes que são oriundos justamente das questões de droga. Os homicídios, grande parte dos homicídios nossos, né, não aqui nessa área, mas em outras áreas, são relativos ao tráfico de entorpecentes, né? E, logicamente, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica, elas têm, hoje, estamos com um foco maior justamente nessas práticas, né? Porque quando a gente atua no tráfico, logicamente, os outros índices de criminalidade, sejam de furto, roubo, né, seja de homicídio, eles tendem também a diminuir, né? Então, é um foco, é um mote, como assim podemos dizer, né, para que a gente realmente atue de forma coercitiva nesse local. Por quê? Vamos também atacar, logicamente, e defender o nosso jovem, né, que é o futuro promissor da nossa sociedade. Então, logicamente, a Polícia Militar, Polícia Civil, sempre, né, irmanados, né, nesse objetivo, vai coibir, logicamente, de forma mais dura, a prática do tráfico de droga.
O senhor considera que nesse período onde está todo mundo falando de coronavírus, o crime tenta se aproveitar disso de alguma forma, ou seja, acha que o foco está num outro assunto e continua maquinando, não?
Logicamente, a gente tem visto aí, através de estatísticas nossas, né, que a tendência é justamente o pessoal que tem essa pretensão, eles aproveitam a fragilidade que nossa sociedade hoje se encontra. Uhum. Né? Então, parte de furtos, roubos, então eles estão se aproveitando justamente desse período. Por quê? Porque nossas polícias também, a gente está, como o doutor Biratan disse aqui, nós somos coadjuvantes, né? Nessa missão. Então, nós estamos apoiando Secretaria de Saúde, apoiando Ministério Público, né? Apoiando a própria instituições, né? De normais, né? Uhum. Que estão abertas aí. Então, quando a gente direciona para essas áreas, então, logicamente, outras se abrem e aí muitos deles estão se aproveitando. Mas em questões, né, de ocorrência, está tendo muita prisão de pessoas, né, que estão cometendo furtos, roubos, e aí a gente continua, né, nesse monitoramento, juntamente, lógico, com a Polícia Civil, que aí essa troca de informação para a gente é fundamental.
Muito bem. Dessa operação, doutor Bira, podemos ter desdobramentos para outras pessoas envolvidas?
É muito cedo, né, Nil? É muito cedo porque, como eu sempre te digo, né, a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Eu gosto de andar em terras firmes, vamos dizer uhum. assim, para que a gente possa fazer um trabalho legalista e com embasamento, né? Tanto é que hoje eu tenho orgulho de dizer isso, é que ainda não tive em Afogados. 95% das minhas peças em Afogados são deferidas. 100% das operações a gente pega entorpecentes, tenente coronel. Em nenhum momento a gente fez especulação com o nosso trabalho. A gente faz um trabalho investigativo. E isso tende a ficar mais difícil por causa da cidade. Afogados, Norberto, deu uma explosão assim de crescimento demográfico de uma forma absurda. É. Nil sabe muito bem disso. O jovem Tito também sabe. Uma cidade que, em tempos de não coronavírus, tem um contingente habitacional flutuante de 5 mil pessoas por mês. Então é muito grande esse contingente aí. Tanto é que um dos presos, né, é de outra cidade, estava aqui ramificado há 3 meses, aqui da Paraíba. A gente ainda está levantando algum vínculo dele com algum crime de homicídio, de roubo, seja o que for que tenha acontecido aqui, porque pela forma como ele fugiu, a gente sabe da astúcia dele, né? Ontem foi cena de filme, eu me lembrei muito daquele desfecho de Pablo Escobar, né? Todo mundo correndo nos telhados,
por cima das telhas,
e o pessoal, teve uma senhora, não vou citar nome para preservar.
Imagina o povo das casas que não tem nada a ver, uma pulando por cima, hein?
Teve uma senhora que desmaiou, Nil, teve que ser socorrida imediatamente para o hospital. Uma coisa assim de cinema, né? Mas como eu disse à equipe, né? De vez em quando a gente tem que esquentar o sangue, né? Atrás desse pessoal aí, esquentar o sangue. Mas acima de tudo, demonstrando à sociedade que, independente de coronavírus, independente de pandemia, as polícias civis, militares e científicas, elas estarão trabalhando nas suas funções essenciais, que no caso é a segurança pública, e também nas suas funções não essenciais, mas que se tornam imprescindíveis, haja visto a extraordinariedade do momento, né? Que é dar apoio a esse movimento, vamos dizer assim, contra esse vírus, que tomou proporções absurdas. E até parabenizar, né, Nil? A gente, quando tem essas oportunidades, a gente tem que ver pessoas que vêm trabalhando aí com foco, né? Fora vocês aí da imprensa, que vêm trabalhando demais, até sendo vamos dizer assim, arremessada pedras, né, na imprensa, aquele negócio. Mas a gente vê o Ministério Público, né, através não só do Dr. Lúcio, mas de todos os Ministérios Públicos, né, Dr. Romero, Dr. Arenilton, Dr. André, pessoas de alta importância. Próprio Arthur, né, secretário de saúde, eu conversando com o Arthur, ele está começando a perder os cabelos, né? Aí está justificando porque eu perdi os meus tão novo, né? E uma monstra aí que eu não conhecia pessoalmente, que a gente tem que parar de dizer, que é Madá. Afe Maria, Madá está em todo canto de Afogados.
Estou
vendo a hora de jogar Madá fora de Afogados. Mas aí vamos para a luta, a gente tem que lutar. A gente só suporta a cruz que coloca nas nossas costas.
Aqui a Jane Martins, que é do São Francisco, parabenizando pela ação. Minha família agradece por tudo. Ela disse, passamos um susto, né? Ela está dando um relato, ela disse que a casa da mãe dela chegou a ser invadida durante a operação. Graças a Deus ficou tudo bem, mas poderia ter tido um desfecho diferente, pois ninguém sabia com o que estavam lidando, né? E parabeniza todos pela operação que foi realizada ontem. Aqui o Arthur Amorim, não, o Arthurzinho da FASP, desejando boas-vindas ao Coronel Norberto e mandando um abraço também para o delegado Ubiratã Rocha. Quem mais aqui? A Ana Carla, parabenizando pela unidade, pelo belo trabalho realizado pelas polícias, também fazendo esse registro. Os senhores já falaram aqui que são coadjuvantes nesse debate da Covid-19, do coronavírus. Mas, obviamente, em alguns casos, têm sido convocados para atuar e em situações que chegam até a ser inusitadas, né? Já estava falando aqui no intervalo, por exemplo, do trabalho que eventualmente tem que ser feito de orientação para sepultamentos. Vê um corpo, às vezes dependendo da origem, as pessoas já ficam assustadas. Quando a pessoa tem o direito de ser sepultada, o direito em vida manifestado, por exemplo, há alguns dias a gente teve uma situação de Jabuticá. O pessoal começou a mandar mensagem, olha, está vindo uma mulher, o corpo vem de São Paulo, ela vai ser sepultada em Jabuticá e com esse problema, e estão dizendo que vão velar de um dia para o outro. Quando a gente foi apurar, a Secretaria de Saúde se manifestou, ela teve um infarto, não tem nenhuma relação com Covid, mas a origem já estava aperreando o povo. Pessoas que vêm de Recife e falecem são sepultadas aqui. De um lado, a gente tem a cultura, eu falava sobre isso, a nossa cultura de sepultamentos. Você tem aquele meme que viralizou dos caras dançando com caixão, ali na África, ali é cultural deles, é uma empresa que inclusive é contratada para fazer aquela dança, que é celebrando o que a pessoa fez em vida ou celebrando a morte. No México você tem a cultura das caveiras, então você tem no Brasil, no Brasil especificamente no sertão principalmente, nós temos a cultura de velar na casa e levar de um dia para o outro, geralmente, e levar para sepultar. E agora vem
a pé.
E agora vem essa orientação de todo mundo ser sepultado em até 2 horas, e dependendo da origem, se tiver suspeita coisa de Covid aí, nem vê o rosto da pessoa. Agora há pouco a gente teve o relato do presidente do COSEMES do Amazonas relatando esse drama que está sendo vivido lá. Por outro lado, tem a ação de fechamento de comércio que não é essencial segundo o decreto, e quem infringe, a polícia é chamada para dar suporte. Queria ouvir o comandante e depois o doutor Bira para saber como a polícia lida com esses fatos que são fatos novos, que vão de encontro à cultura social. Quer dizer, você, polícia não, e o comandante já dizia no intervalo, o delegado, que a polícia não vai chegar com um trabalho impositivo, punitivo, para uma situação dessa. Tem que saber lidar e dar um suporte apenas. É um momento raro, eu sei que os senhores nunca viveram isso na vida. Como é que a polícia militar, por exemplo, está sendo orientada nesse momento, coronel?
Bem, a gente, como o amigo mesmo informou, é uma situação diferente de tudo que a gente já vinha atuando. No caso, a Polícia Militar, ela tem uma obrigação essa que é de principalmente orientar nossa população, porque é para quem a gente trabalha, né? Então, nossa cultura é forte. Nós temos uma cultura forte, seja na parte de velar nossos mortos, né? Seja na parte de nossos próprios procedimentos. Uhum. Né? Então, a Polícia Militar hoje, um exemplo que tivemos já hoje, foi na cidade de Quixaba, onde chegou a informação justamente dessa de um corpo que teria chegado tal, e a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Saúde de lá, foi e orientou os familiares, né, para que realmente eles pensem no coletivo, né? Nesse momento a gente tem que pensar no coletivo, em todos, né? E aí foi feito, o pessoal foi, enterrou o parente, né? E não teve problemas nenhum. Logicamente, a Polícia Militar, quando vai, quando é acionada, muitas vezes as próprias secretarias tendem, né, a só chamar a polícia em último caso, quando realmente não tem, não tem um diálogo, não tem um feedback, né, com as famílias. Mas, graças a Deus, né, Deus está aí orientando todos nós, né, que sem Ele a gente não tem, não tem a certeza do amanhã, mas está nos orientando e a população está contribuindo, certo? E tende a contribuir ainda mais. Logicamente, toda essa situação que estamos passando faz com que a população fique um pouco agitada, né? Porque está enclausurada, está dentro de casa. E aí, quando a gente verifica, muitos idosos nas ruas, né? Porque eles estão verificando, e isso é natural do ser humano, né? Eles procuram realmente dar uma volta para poder desaparecer um pouco, porque senão não tem quem aguente passar 24 horas dentro de casa, né? Só uns dados, né, a respeito dessas ocorrências que a Polícia Militar tem atendido. Então, aqui, desde o dia 1º de abril até agora, dia 22, até ontem, então, nós fechamos 11 estabelecimentos aqui em Afogados, né? Esses estabelecimentos, logicamente, são aqueles que a gente vai lá, orienta, fala com o proprietário, né? Então, e tende a ser corriqueiro, ele sempre vai estar abrindo, né? Então, chega um momento que a gente, não, aí já é demais, vamos aqui, a gente leva para a delegacia, aí já passa, né, para o doutor Biratã esse problema, mas a gente realmente leva quando a gente não tem o feedback do proprietário do estabelecimento. Pessoas detidas foram 14, né, transportes irregulares. Nós fizemos a apreensão de um transporte irregular aqui que realmente estava trazendo gente, fazendo condução de forma não autorizada. Então, isso é só no município de Afogados. Vejo que são praticamente poucas ocorrências, né? Em suma, a maioria das pessoas, dos cidadãos aqui de Afogados, estão contribuindo, e que são pessoas extremamente compreensíveis, né, da situação que estamos aí passando. Então, a Polícia Militar está principalmente para orientar nossa população nessa passagem, né? Isso é uma passagem para todos nós. Claro. Uma passagem, e que quando terminar isso aí, vai ser como outras que tivemos anteriormente, né? A gente só vai ter, só vamos ter lembranças não tão boas, mas que vão ser apenas lembranças.
Se Deus quiser. Doutor Biratã, como é que esses casos, por exemplo, de comerciantes que são conduzidos, têm sido abordados? Qual é a tipificação, em que eles são enquadrados quando chegam para a delegacia?
Nil, antes de tudo, a gente tem que pegar um tripé que está acontecendo nesse coronavírus, né, que deve ser colocado para a sociedade entender. Tanto que eu foquei sempre isso em relação... Desde aquela primeira reunião que teve, a CDL convidou, e até eu disse, vamos ver o que as instituições vão fazer. Vamos ficar pensando no mal, vamos ver o que vai fazer, né? Porque, infelizmente, vai acontecer esse mal. Infelizmente. Então, eu vejo que o tripé maior dessa crise, primeiro, é o preconceito. A gente está vendo uma grande parte do preconceito, onde ninguém quer ter a doença, e as pessoas que conhecem aqueles que têm tendem a se afastar como se fosse desculpa a expressão, mas falando culturalmente, como se fosse o diabo em pessoa.
É, sim, sim. Uhum.
Isso é o primeiro norte que a gente tem que levar em consideração. O segundo norte, Nil, é em relação à falta de conhecimento. A gente tem que colocar na cabeça, pessoal, que o pessoal da saúde sequer estava preparado para uma coisa dessa. Imagine nós, cidadãos. Nós, profissionais da segurança, da imprensa, a gente não estava preparado. E se a gente for olhar direitinho, né, eu tive um período da minha vida de jogar videogame, parece com muitos jogos de videogame e filmes de terror.
É, coisa que a gente só via no
acontecendo.
Cinema.
A imprensa narrando, já alguns municípios já obrigaram o uso de máscaras. Já vai chegar um deserto, né, como a gente já viu em algumas avenidas de Recife. Enfim. E o terceiro ponto que infelizmente aconteceu, que está atrapalhando demais, é a politização. Eu acho que a politização está acabando com a informação passada pela população. A gente tem que começar a ter uma cultura, pessoal, uma cultura de mudança. A gente não pode pensar que tudo na vida vai ser perene, vai ser permanente. A gente tem que estar preparado para as dificuldades, né? Tanto que eu penso sempre no, na parte mais difícil, para que eu esteja preparado para isso. E por mais que essas ações da Polícia Militar e as ações da Polícia Civil, sejam os crimes de desobediência, possíveis desacatos contra os policiais militares, civis ou membros da vigilância sanitária, seja o crime de infringir normas sanitárias, o que leva em consideração mais é a vontade dessas instituições de passar a seriedade e a complexidade do caso. Polícia Militar, Polícia Civil, em nenhum momento quer denigrir pessoas de honradez dentro da sociedade afogadense, dentro da região do Pajeú, Sertão, Pernambuco, Brasil. Não quer. O que é que a gente quer? A gente apenas está exercendo atribuições legais e exercendo funções extralegais que é condizentes ao quê? O que o pessoal da saúde está dizendo. São eles os especialistas que levam em consideração a gravidade ou não. E tendo em vista esse tripé que eu falei, Nil, o caso agora tomou proporções insuportáveis. Infelizmente, eu tenho que falar essa palavra, porque a gente viu esse caso da Amazônia, que você passou aí, alguns vídeos reais, retroescavadeira abrindo valas únicas. Né? A gente lembra até quem teve o desprazer de assistir ou de presenciar os campos de concentração, né?
Nazista,
que era nazista, sim, que era desse jeito, infelizmente. Mas naquele tempo era uma coisa até, vamos dizer, fácil de resolver, porque era um mal físico. Hoje em dia a gente está com um mal abstrato, a gente está com um inimigo invisível. A gente não tem como de uma hora para outra, num estralar de dedo, resolver a situação. Então, eu acho que a população ela tem que começar até essa conscientização, medidas enérgicas devem ser tomadas. Se a gente for ver, teve um controle da pandemia, pessoal, justamente por causa dessa quarentena. O pessoal ainda não botou isso na cabeça. Mas aí quando teve uma desaceleração, o pessoal pegou, voltou às ruas, aí aumentou de novo esse ponto. Enfim, para não ficar cansativo, as polícias sempre vão educar. Essa parte penal, criminal, por mais que ela seja usada, a gente quer exercê-la em última rácio. Quando se tornar a última forma de coibir alguma coisa. Porque, na essência, quem somos nós para impedir a ida e vinda de pessoas nas suas cidades, nas suas regiões? Mas também não podemos pegar o absurdo. Eu não sei se vocês viram um vídeo. Até o repórter ficou rindo, porque é uma coisa assim, como o pessoal transformando isso em ilusão, onde um cara numa fila de caixa disse que estava tomando água com ozônio.
Com ozônio, vi. Falou até no Silvio Santos.
Foi. Uhum. E tomando banho com água de ozônio, que isso aí não faria. Então, são esses momentos que trazem mais descontrole e preocupação, porque se a gente for olhar direitinho, eu não sei os números exatos, Nil, porque com essa operação eu perdi um pouco do controle do nosso grupo de monitoramento, mas eu acho que 98% das UTIs de Pernambuco estão superlotadas.
Sim,
a impressão
sim. O Estado fez um anúncio de... Ele fica contratando novos leitos a todo momento para tentar diminuir esse percentual. Mas ele nos últimos três, quatro dias se mantém perto de 100%.
Isso, e complica. Afogados, estava falando informalmente aqui com vocês, está afunilando, né? Tabira, Carnaíba, Serra Talhada, Sertânia, São José. Afogados não é diferente dessa cidade, não.
É, também aí.
E do jeito que está acontecendo, que com essas filas, tendem a crescer. E principalmente levando em consideração que aqui é a sede do hospital regional, onde toda a região é atendida. Então, vamos tomar cuidado para depois não se arrepender, né?
Que cuidados estão sendo oferecidos ao pessoal de campo, comandante? Aos policiais militares que estão na rua? O Estado tem oferecido, por exemplo, algum equipamento de proteção individual?
Bem, na realidade, nós, como todos os segmentos, fomos pegos de surpresa, né? Nessa questão dessa pandemia. Então, como o Estado, a priori, né, focou principalmente na parte de saúde, né, nos hospitais, os quais também estão com grande dificuldade de material. Então, a maior parte de nossas unidades verificou esses materiais junto às secretarias de saúde, né, que já estavam sendo abastecidas, e aí foi também remetido a nós para que possamos utilizar ela. Então, logicamente, não foi o ideal para todos, mas conseguimos, né, através de doações, né, muita gente doou material, e que esse realmente é o espírito, né, nesse momento. É que todos nós possamos nos unir para que atinjamos um objetivo comum. Então, a gente conseguiu aí máscara para o efetivo, o álcool em gel, né? O álcool em gel para que possa ser higienizado, né? As viaturas e os policiais, quando das ocorrências, do trato com a população. E aí a gente vem nessa peleja, né? Mantendo sempre esse material para que a nosso efetivo realmente possa prestar uma qualidade no serviço. Porque é o que a gente sempre diz: se a gente não cuidar da gente, a gente também não vai poder prestar um bom serviço. Né? Então, a gente, com essa troca aí com as secretarias de saúde e com o pessoal que doou muito material para a gente conseguiu aí, pelo menos, dar um mínimo de proteção individual para cada policial. Falo por parte da Polícia Militar e acredito que na Polícia Civil tenha sido do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. É, claro que a gente diminuiu um pouco o funcionamento. É, a gente tem uma situação muito complexa na área integrada de segurança, que é a papiloscopia, né? E a gente sabe que grande parte do pessoal que utiliza o serviço da papiloscopia são pessoal da zona de risco e fica ali dentro daquele hall daquela AIS, mas houve o fornecimento de EPIs, né? Para que os funcionários, os servidores públicos atuassem da melhor forma possível. Bem como houve também o afastamento temporário daquelas pessoas que estão em grupos de risco, para que façam trabalhos administrativos. Essas pessoas não vão ficar sem trabalhar, essas pessoas estão trabalhando internamente, através de acessos administrativos, de BOs, que está tendo vários BOs através da internet, com o intuito de manter a funcionalidade dos serviços públicos, em particular da segurança pública. Entretanto, a diminuição é considerável, e isso é até sinal de que grande parte da população realmente está aterrorizada, realmente está respeitando a quarentena e convergindo a isso, aos números aí do Tenente Coronel Norberto, que vê que, se a gente olhar uma população, acho que Afogados hoje deve ter em torno de 42 mil habitantes, né, Nil? Por aí. A gente pega esse tanto de ocorrências aí que não passa de 60, ou 70 aqui, pelo que eu estou vendo aqui, dando uma fila aqui no Tenente Coronel aqui, não passa disso, é uma coisa insignificante, mas que a gente tem que educar, a gente tem que coagir para que a quarentena e a manutenção do ser humano seja conseguida, atingida.
Se Deus quiser. Bom, nessa reta final, comandante, há uma preocupação, o senhor vem de Serra Talhada e eu acompanho também, cubro também o que acontece lá, e Serra teve alguns casos isolados de crimes contra o patrimônio, e o estabelecimento comercial fechado e alguns tentam se aproveitar disso. Há alguma preocupação com isso e uma atenção especial em relação a isso na região, até para proteger também esses que já sofrem por conta do efeito econômico dessa crise?
Bem, a Polícia Militar, principalmente aqui em nossa área, nós estamos aí com ações, principalmente à noite, né, por parte do pessoal da ROCAM e das guarnições, para que dê realmente uma atenção maior na área comercial, justamente para evitar esse tipo de ação por parte dos meliantes. Tivemos um exemplo lá na próximo a Albuquerque, Né, Japitacá, teve alguns assaltos ali na estrada, a veículos, né? E que as ações pós, né, esses crimes cometidos, conseguimos aí já identificar algumas pessoas que foram presas em custódia, em Sertânia, e alguns carros que foram recuperados, né? Justamente em virtude dessas ações, porque nós temos nossa seção de inteligência também, que ela, quando atua esse tipo de crime, elas caem em campo, né, para poder pegar algumas informações e terminar, culminar com esse tipo de prisão. Então, na realidade, a Polícia Militar não dorme, né? Polícia Civil, idem. Polícia Científica, também, né? Estamos aí 24 horas... e sempre querendo, tentando estar um passo à frente, né? Imaginando o que pode ser imaginado pelos criminosos, para que depois não vamos correr atrás do prejuízo, né? Então a gente sempre está aí nesse dilema e estamos a postos para todos os tipos de ocorrência que possam cometer a nossa população.
Uhum. Né? No caso da Polícia Civil, o senhor tem observado algum perfil de crime mudando um pouco durante essa pandemia ou não?
O tráfico, ele está usando muito, né? Está usando muito desse momento da pandemia. Justamente porque sua própria natureza, né, sua própria forma de atuação é dissimulada. Então, se aproveita de que o efetivo das polícias, além de já ser diminuto, ele entra em outra ação e não complica sobremodo nossa função. Mas, foi um exemplo ontem, né? As polícias estão de olho. A gente não está parado, não. E eu digo isso que realmente há um trabalho diuturno com relação à criminalidade. A gente vai fazer de tudo para a criminalidade baixar. Infelizmente, a gente não tem como conseguir 100%, por causa que o número realmente é pequeno, não só aqui na região, mas em todo o estado, em todo o Brasil. Mas os trabalhos irão continuar, as investigações irão ser realizadas e os criminosos irão ser punidos. É difícil, situação difícil, coisa que ninguém esperava, um caso fortuito, uma força maior de um momento assim inoportuno, eu acho. Mas a gente tem que botar na cabeça que a gente vai superar isso e sairemos mais fortes, né? Vamos ter histórias boas para contar de superação, de afinco, e é nesse momento que os verdadeiros homens e mulheres aparecem, né? Na horas difíceis.
Se Deus quiser. Bom, quero agradecer ao novo comandante do 23º Batalhão, Coronel Norberto Lima Garcês Júnior. Coronel, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa região, e a Rádio Pajú está à disposição do 23º Batalhão para qualquer eventualidade, necessidade, como parceira das forças policiais na nossa região. Muito obrigado e sucesso aí no trabalho.
Nil, só queria agradecer esse momento, né? Que aí, querendo ou não, é de suma importância para todos nós. A parabenizar também as ações, né, dos médicos, enfermeiros, né, que estão aí na frente realmente e estão trabalhando diuturnamente para que seja finalizado logo essa crise. Parabenizar também as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, que também, principalmente aqui em nossa área, né, eles estão trabalhando diuturnamente e muitas vezes com o risco aí também de suas vidas, né? Claro. Porque estão em contato direto aí com essa crise. Então, parabenizar a todos e frisar, né, que os meios de comunicação hoje, nessa crise, é de fundamental importância também para justamente isso. Primeiramente, conscientizar a população. Segundo, acalmar, né? Eu acho que acalmar nossa população é de fundamental importância para que possamos passar aí essa crise. Então, agradecer a todos esses segmentos e dizer que o 23º Batalhão vai estar à disposição de todos, né, todos os senhores, população, quem quer que seja, e que esteja precisando, né, de nossos serviços. Espero que não precisem, né? Mas, se precisar, nós estaremos prontos para servir. Um bom dia a todos e até mais.
Muito obrigado. Tobiratã, muito obrigado também.
Eu que agradeço, Nil, Tenente Coronel Norberto, público aí da Rádio Pajeú, mais uma vez, por explanar nosso trabalho e trazer nossas responsabilidades como instituição. Sempre à disposição. E vamos para a luta, que ela não para não, é diuturna.
É verdade, 24 horas. Final do debate de hoje, daqui a pouco mais informações.